O título dessa mensagem é Coadjuvante no Reino. João 1, versículo 35 até o 42. João 1, versículo 35 até o versículo de número 42, que diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Feche seus olhos, mais uma vez. Eis o Cordeiro de Deus. Você escutando isso, como que você fica? Ele está passando perto de você, próximo de você. Você escuta essa mensagem de uma forma passiva ou ativa? Você simplesmente observa ou você sai na direção do Cristo? Pode abrir seus olhos. O texto ele começa com a expressão no dia seguinte. No Evangelho de João, capítulo 1, João ele faz questão de dar ênfase para 4 dias. 4 dias. No primeiro dia tem um testemunho de João, o João Batista, dando um testemunho ali. No segundo dia é quando acontece o batismo de Jesus. O terceiro dia é esse do texto que acabamos de ler. E depois tem um 4º dia. Então, essa palavra no dia seguinte, ela se repete por 3 vezes depois de um discurso de João. Então, para a gente se situar e fixar bem nos nossos pensamentos, o dia anterior aconteceu o batismo de Jesus, quando ele relata que viu uma pomba descendo dos céus e vindo até o Senhor. E aí, então, quando ele avista Jesus passando, e os comentaristas dizem que ele provavelmente, pelos termos que são empregados, ele viu a uma certa distância, não veio na direção dele, diferente de como foi no caso do batismo, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus. E acontece que os discípulos que estavam lá junto ouviram. O texto vai dizer que 2 se moveram nessa direção, mas não estavam só 2. E tinham mais pessoas próximas. Tanto que quando nós vamos estudar, nós vamos descobrir que tiveram discípulos de João Batista que ficaram com ele até a morte. Nem todos seguiram a Jesus, embora ele está lá dizendo. Ele está dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. É esse aí, ó. Ele é o Messias. É ele que é o Messias. E aqui, pela 2ª vez, João, ele dá esse testemunho: Eis o Cordeiro de Deus. Só que dessa vez, os 2 discípulos, eles seguem. E por isso que no início do texto, né, logo depois que nós ouvimos a leitura, eu pedi para você fechar seus olhos, para você tentar imaginar essa cena e para você tentar se colocar nessa situação. Onde você estaria? Assistindo ou seguindo? No reino, meus amados, cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu lugar no reino. Há aqueles que assumem o seu lugar. Há aqueles que não se satisfazem com o seu lugar. Querem sempre mais. E às vezes não estão satisfeitos com aquilo que Deus entregou para ele fazer. Ele quer fazer uma outra coisa. E há aqueles que não tomam o seu lugar no reino. E para abordarmos esse assunto reino, vamos nos pontuar. A Bíblia Sagrada apresenta um reino que é maior que todos os reinos, que é atemporal, ele não está preso ao tempo, e que esse reino jamais terá fim. E esse é o reino de Deus, o reino dos céus. O reino de Deus, hoje, é o lugar do termo teológico já e ainda não. O que, que é isso? O reino de Deus já está acontecendo? Já. Na sua completude? Ainda não. Mas Jesus disse que o reino estava no meio de vós, e depois disse que o reino está dentro de vós. E será conforme os relatos do Apocalipse que esse reino vai acontecer na sua completude, que vai tomar toda a sua dimensão e proporção. Qual lugar você quer ocupar no reino? Qual lugar? Qual lugar você é chamado para ocupar no reino? Esteja satisfeito com o seu lugar. Aquilo que Deus entregou para você fazer, isso é precioso. Faça com todo amor, com todo empenho, com toda dedicação, não para homens, mas para o Senhor. E hoje nós vamos refletir em uma pessoa que ocupou o seu lugar no reino e fez a diferença, mesmo não estando tanto em evidência. Se é que isso é possível no reino dos céus. André é o nome dele que aparece no texto. Deriva do grego esse nome e significa hombridade, homem, másculo, viril. E eu tenho que confessar para vocês que não sei porquê, eu gostei desse nome. Gostei muito desse nome. André era irmão de Pedro, pescador, conforme o próprio texto que nós lemos, e também consta em Mateus 4, do versículo 18 a 19, ali mostrando uma forma um pouco diferente do chamado. Então nós nos deparamos com André, discípulo. Discípulo é um aprendiz que se submete. Então essa expressão que ele chega a pronunciar de rabi, de mestre, é alguém que está pronto a ouvir e pronto a seguir, a imitar. E discípulo é assim que ele deve se portar. Ele está pronto a ajudar. Ele imita exemplos daquele que ensina. Ele está aberto para fazer daquilo que ele aprende como a sua verdade e a sua prática. Então o discípulo ele se porta dessa maneira. E ele aprendeu e ele tinha sede no aprendizado. Então, quando ele escuta do seu mentor, vejam, é o Cordeiro de Deus, o texto vai ser muito preciso de dizer que ele seguiu Jesus. O verbo seguiram, porque foram dois os discípulos, ele está no tempo aoristo do grego. Aoristo. Significando literalmente aqui que eles se tornaram seus seguidores. Então, pela forma que é escrito, como está empregado no original, o que está dizendo aqui, literalmente, o seguiram, não é simplesmente que ele seguiu de curiosidade e falou, deixa eu ver onde que esse camarada vai. Não. Significa, literalmente, eles se tornaram seus seguidores. Em um primeiro momento, André e o outro discípulo, versículo 35, eles são discípulos de João Batista. Em um segundo momento, no versículo 40, eles se tornam discípulos de Jesus. E ao eles chamarem Jesus de Rabi, de mestre, eles estão ali se oferecendo como discípulos para o ensino. O ensino do seu mentor foi tão eficaz, um ensino que sempre apontou para Messias, para o Cristo, e foi capaz de despertar a sede neles. Então foi um ensino que de fato eles estavam aprendendo aquilo que eles estavam ouvindo do seu mentor, de João Batista. Então vou voltar para ler dois versículos e nós vamos perceber essa dinâmica. Versículo 38 e 39 de João 1. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. E, meus amados, a gente precisa entender a profundidade dessas expressões que aqui acontecem. Porque essa pergunta deles, ela era muito mais profunda do que simplesmente querer saber onde Jesus estava morando. Não era isso. Eles estavam querendo puxar assunto ali. Eles estavam querendo uma conversa mais íntima. E a resposta de Jesus foi melhor do que eles poderiam imaginar. Foi melhor. Jesus diz para eles: venham ver. Jesus não simplesmente falou: ó, sabe ali na frente, depois daquela árvore? Você vira à direita, à esquerda, sabe aquela casa ali pintada de branco? É ali que eu moro. Mas Jesus falou assim para eles: venham ver, venham ver. E essa pergunta que eles fizeram para Jesus, ela carrega consigo a seguinte expressão: Senhor, queremos estar onde você está. Porque nós precisamos lembrar que quando eles se disporam a seguir Jesus, eles já se tornaram seguidores de Jesus. João Batista falou muito bem quem era Jesus, eles sabiam quem era Jesus. E quando ele fez essa pergunta, o que ele está querendo dizer ali para Jesus é: Senhor, nós sabemos quem tu és e nós queremos estar onde o Senhor estiver. E após o convite de venham ver, aí então se abre um relacionamento íntimo. Onde você quer estar, meu irmão? Onde você quer estar? Você que fechou os olhos no início do texto, que imaginou a seguinte expressão e passando diante de você o Salvador. Onde você quer estar? Porque quando nós decidimos que queremos estar onde Jesus está, o que nós vamos fazer nesse lugar é o que menos importa. A gente não está tão preocupado com o que a gente vai fazer, qual que é o atrativo, qual que é a programação, o que vai acontecer depois do quê. A gente simplesmente quer estar onde Ele está. Então, se é o Cristo e nós temos certeza nisso, o que nós vamos fazer nesse lugar é o que menos importa. E André nos ensina isso. Porque André, ele é um discípulo que pouco aparece nas Escrituras. Mas sempre que descreve os 12, porque esse termo aparece muitas vezes, ele está lá, presente, presente. Sempre que descreve os 12, ele está ali. Diante de cada tarefa, seja aprender, ensinar, orar, pregar, evangelizar, suprir as necessidades do próximo, André está ali, porque se descreveu os 12, é ali que ele está. A história, ela é sempre narrada. E quando a história da PIB Central é narrada em tempos anteriores, nós sempre ficamos imaginando, e às vezes tem uma foto, um vídeo, e nós, puxa, fulano estava ali. A gente se alegra muito com fotos. Quando junta a família, né? Hoje já não acontece tanto isso, porque as fotos são mais digitais e nem sempre nós revelamos as fotos. Mas eu não sei você, quando eu estou na casa dos meus pais, e aí eles pegam lá aquela caixa, aquele saco cheio de fotos, e a gente começa a olhar fotos, então a gente se surpreende, começa, puxa, olha fulano, olha, ali estava, nesse dia do aniversário, ele estava ali presente. Então, a foto, ela tem isso. Diante da foto, nós estamos lá contando uma história. E quando a história de escrever um episódio que aconteceu na PIB Central, no seu tempo, será que pode estar implícito no fato a nossa presença? A nossa participação? A gente cooperando? Assim como André estava lá cooperando com Cristo e com os outros 11. Será que vai estar implícito que, eu estava lá, porque eu era desse tempo? Ou será que nós vamos ter que nos justificar? Sabe o que é? Nesse dia eu não estava. Por quê? E quando vem o porquê, aí vocês conhecem muito bem, né? Meus amados, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos comer junto o mesmo alimento espiritual. Nós precisamos ter vida em comum. E sem entrega isso é impossível. Sem dedicação isso é impossível. Nós precisamos se alimentar desse mesmo alimento, ter vida em comum. A história não pode narrar lacunas da nossa presença. Não pode narrar meramente omissão da nossa parte. Mas tem que narrar essa história, uma vida dedicada ao Senhor, junto da comunidade cristã. Eu chamo a atenção para um fato que o autor do livro, ele fez questão de colocar no seguinte detalhe. Eram mais ou menos 16h. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Dependendo da versão, talvez é a sua, vai dizer a hora décima. 16h, nas versões mais atuais, as Bíblias com versões mais antigas, pode aparecer aí a hora décima. E a questão é, por que o autor chama atenção para o horário? Por quê? Eu pensei muito sobre isso. E aí quando nós vamos estudar, você vai ver que alguns comentaristas eles vão divergir isso. Porque os judeus e os romanos eles contavam as horas de maneira diferente. Mas é mais conservador esse horário de 16h. E embora o enfoque que eu trago na exposição não seja no outro discípulo, e sim em André, há fortes indícios que o outro discípulo seja o João, do Evangelho, o próprio autor do livro. E ele faz questão de registrar o dia e a hora que tudo mudou na sua vida, a começar a seguir o Salvador, o Cordeiro de Deus. Então, por isso que ele faz questão de registrar, os comentaristas dizem, no sentido de, eu lembro muito bem, era 16h. Você se lembra do dia e da hora? Você se lembra do momento que você saiu e começou a seguir o Salvador? Qual importância você dá a esse fato? Reflita sobre isso. Mas voltando para quem eu quero destacar hoje, André, esse não é alguém que rouba a cena chamando atenção para si. Mas é alguém que dispôs da sua vida para viver a vontade de Deus. Porque ali ele encontrou a sua identidade. Não é alguém que desperta os holofotes, mas é alguém que faz acontecer. André é um observador com bons olhos. Ele foi quem disse, lá no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que havia um rapazinho que possuía 5 pães e 2 peixinhos. Acompanhe comigo, João 6, versículo 8 e 9. João 6, versículo 8 e 9, que diz assim: um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então, nesse episódio, embora os discípulos estivessem lá tão preocupados, que não tinha comida para todo mundo, que estava anoitecendo, tem alguém que se põe a observar. E aí ele pega esse rapazinho e fala: vem aqui. Porque ele não fala assim, ali, né? Ele fala: aqui está um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. André é tão coadjuvante, mas tão coadjuvante, que se vocês repararam bem, é o segundo texto que nós lemos que apresenta ele. E apresenta ele como? O irmão de Simão Pedro. E no primeiro texto que nós lemos, nós vemos que quem levou Simão Pedro até Jesus? André. Mas a referência se tornou outra. É tão coadjuvante que o ponto de referência é o Simão Pedro. Mas foi ele quem levou Simão Pedro até Jesus. Mas ele pouco se importa com isso. André é alguém que tinha fé em Jesus e participava das soluções dos problemas. Uma mente ativa a serviço de Cristo, que se empenha para servir cada vez mais e melhor. Ele é alguém que trabalha no silêncio, nos bastidores, mas de forma construtiva. Não com o propósito de dividir, mas sempre de integrar. E, meus amados, o reino precisa dessas pessoas que fazem acontecer, que simplesmente estão ali ou aqui sem fazer questão de ser visto, mas simplesmente fazendo acontecer. E eu quero te dizer que se isso que ele fez é ser coadjuvante, o fato de servir nos bastidores, então ser coadjuvante de Jesus, isso é grande demais. Isso é grande demais. Na verdade, essa é a posição que todos nós precisamos tomar diante do Senhor, a fim de que todos os holofotes, a posição de destaque, a centralidade da palavra e da obra redentora esteja voltada somente para Cristo, somente para o nosso Senhor, porque Ele sim, Ele é e deve ser sempre o protagonista, porque Ele que é o Senhor, Ele que é o Messias, o ungido, Ele que é o Salvador das nossas vidas, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E aqui nós nos deparamos com um grande problema do tempo presente. Pessoas querem ser o centro. E assim precisam estar sempre inteirados da onda do momento, porque querem sempre estar no centro. O cristianismo, ele é sim muito apresentado no tempo que nós vivemos. Muito. Mas normalmente como uma filosofia de vida. Como um caminho para o sucesso. E assim, as pessoas, eles têm buscado algo que não lhe custe muita coisa. Filosofia é do homem. Religiosidade mata. Mas Jesus, Jesus Cristo, Ele chama, Ele transforma, Ele salva, Ele cura, ele liberta. A autoridade está nele, e somente nele. E enquanto o atrativo for meramente a teologia pela teologia, o cantor X ou cantor Y, o pregador X ou pregador Y, isso será muito vago, vazio. E isso vai passar com a mais absoluta certeza. Isso passa. Já tiveram muitas altas e baixas no top 10 gospel, no top 10 cristão, no top 10 da onda do momento. Já tiveram muitas altas e baixas. E para se manter no topo, é necessário estar sempre se atualizando. E o grande perigo nas atualizações é que Cristo vai ficando de fora. Cristo vai ficando de fora. E nós percebemos na teologia, nós percebemos isso nos cânticos. Nós percebemos esse canto comunitário do nós cada vez mais virando eu e meu. E assim Cristo vai ficando de fora. E nós precisamos apresentar o Cristo. E não meramente a onda do momento do cristianismo. As pessoas, eles precisam ser levadas até a fonte que nós bebemos. E não simplesmente se contentar de consumir uma filosofia cristã. Nas Escrituras Sagradas, nós nos deparamos com muitas histórias de transformação. Muitas. De vivências relacionais com o Salvador. E ele continua fazendo isso. Deus continua se relacionando com gente e mudando a vida de gente e fazendo a vida dessas pessoas melhor, um boom para o reino dos céus. E ele está à sua espera. Nós não podemos simplesmente viver a devoção, o relacionamento de outras pessoas e se contentar com isso. Tem muitas pessoas que são árduos consumidores, leitores de livros, de biografias. E é muito bonito, belo, lindo, a gente ver as experiências de transformação, livros cristãos. É muito bonito. Mas, meu amado, isso precisa acontecer na nossa vida. A gente não pode ficar olhando e falar assim, puxa, olha que maravilhoso, essa é a história do autor tal. Mas e eu? E você? Onde que está esse relacionamento com o Salvador? Essa transformação? A gente olha para a Bíblia e vê lá. Puxa, são tantos episódios de transformação. Jesus parando, conversando com gente que era desprezado pela sociedade. Puxa, maravilhoso! Só que isso precisa despertar no mais profundo do nosso ser. Eu também quero caminhar com esse Senhor e ter a minha vida, a minha devoção, o meu falar, o meu pensar, o meu sentir transformado. A gente não pode simplesmente ficar pegando carona na experiência dos outros. Nós precisamos constituir a nossa própria experiência. Ele quer constituir história com você. Vivências transformadoras para que você testemunhe aquilo que aconteceu com você. Mas que quando você testemunhar isso, que você esteja convidando outros para desfrutar de tal relacionamento. Fazendo assim como o João Batista fez. Ali está o Cordeiro de Deus. Eu tenho uma experiência com Ele. Ele transformou a minha vida, Ele mudou a minha sorte. Ele me salvou, Ele me curou, mas Ele está ali, ó. Vai buscar Ele. Ele não está aprisionado e restrito apenas ao nosso convívio, não. Quando nas Escrituras apresenta Ele como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse termo é muito comum. É muito comum. E talvez a gente pegue isso como referência apenas. Mas a gente tem que entender o que isso significa. Quando ele diz que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está dizendo que ele é Deus pessoal e que ele pode ser meu Deus e Deus do meu semelhante. E é isso que a palavra está dizendo. Não está restrito apenas a Abraão, Isaac e Jacó. Ele quer ser o seu Deus e ele precisa ser o Deus do seu semelhante. E nós precisamos comunicar isso para os nossos semelhantes, para desfrutarem de tal relacionamento. Nós precisamos apontar para ele com a nossa vida, com o nosso viver, com a nossa fala, com o nosso agir. O que nós precisamos apresentar para as pessoas é o próprio Cristo, e não meramente uma filosofia cristã, por mais bela que ela seja, e não meramente uma teologia, por mais bem elaborada que ela seja. O que nós precisamos apresentar para as pessoas é o próprio Cristo, é isso. A autoridade, ela não está no conhecimento pelo conhecimento, mas a autoridade está no nome de Jesus, que bate na porta do nosso coração à procura de relacionamento, porque é assim que ele se apresenta à sua criação. Apocalipse 3:20, um texto tão conhecido, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E um problema que nós temos é que muitas vezes a gente coloca esse texto como se ele fosse restrito ao momento de fazer o convite para as pessoas aceitarem Jesus. Isso é muito pequeno na interpretação. Aqui ele está falando com uma igreja. É uma igreja. Ele está dizendo que ele está do lado de fora, batendo na porta. E essa igreja nada de abrir a porta. Meu amado, nós precisamos abrir a porta do nosso coração e desfrutar desse relacionamento com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele quer ter esse relacionamento conosco. E nós precisamos apresentar a outros o Cristo dizendo: olha, se você abrir a porta do seu coração, ele também quer ter relacionamento contigo. Ele quer ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do André, do José, da Maria, da Joaquina e também seu. E é assim que nós precisamos apresentá-lo a outros. André, ele foi alguém com coração missionário, que após ele se encontrar com Cristo, ele não pensou duas vezes para contar para o seu irmão Pedro, e não somente isso. O texto ele é muito enfático. Depois dele contar, achamos o Messias, ele pegou Pedrão e levou Pedrão até Jesus. Ele levou Pedro, seu irmão, até a presença do Cristo. O que eu aprendo com isso, meus amados? Não podemos somente contar de Jesus para os outros. Não podemos. Nós precisamos levá-los até Jesus. É muito mais. É muito mais do que simplesmente contar. Quando a gente pega esse ponto de simplesmente contar, a gente vive como se fosse um desencargo de consciência. Ah, eu falei, agora é com ele. E não é isso. Tem que ter insistência, tem que ter perseverança. Muitas vezes você vai ter que pegar pela mão e ter responsabilidade e trazer até a presença de Jesus. Em oração, em insistência, em ligação. Trazer para assistir um culto junto de você. Não é simplesmente, olha, eu faço parte de uma comunidade que fica ali na frente do Poupa Tempo, vai lá. Mas é, tal dia, tal hora, eu vou passar na sua casa, vamos lá comigo, eu vou te levar lá. É a pessoa vir contar um problema para nós e não simplesmente a gente falar, não, Eu vou orar por você. Mas é você pegar pela mão e falar, vem cá, vamos orar juntos agora. Isso é levar até a presença de Jesus. Nós precisamos dar um passo além. A gente não pode ser tão raso nessa missão. Até porque a missão, ela é muito enfática na grande comissão. Que não era só pregar, mas era para ensinar a obedecer e aguardar tudo que o Senhor tinha ordenado. Então, meus amados, não é tão raso da maneira que muitas vezes a gente interpreta, não. Eu lembro no início da conversão que marcava um evangelismo, e aí a gente saía com os panfletinhos para entregar. E às vezes se deparava com algumas pessoas que falavam assim, puxa, pega o meu, pelo amor de Deus, pega, eu quero acabar logo isso para ir embora. Não é isso. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Se a gente viver dessa forma, talvez a gente vai estar só alimentando dentro de nós a religiosidade. Para poder se segurar no mérito e dizer, eu fui, eu evangelizei. Ó, eu estava lá presente. Mas não é isso. Nós precisamos ter envolvimento e amor pelo nosso próximo. Nós precisamos insistir. Não é só contar de Jesus. Nós precisamos levá-los até a presença de Jesus. Para quem você tem falado dessa descoberta? Mas você tem levado esses até o Cristo? Meus amados, nós não fomos chamados para ser agentes secretos do reino. Nossa, você é crente? Eu nem imaginava. Meu, se assuste se você escutar isso de alguém. Se assuste. Essa luz, no texto que o Oda mesmo leu no início, ela tem que ser colocada num ambiente onde vai iluminar a todos, vendo essas boas obras do reino. Nós precisamos, com a nossa vida, testemunhar a Jesus Cristo. Com a nossa prática, com a nossa fala, com a nossa postura, nós precisamos ser um testemunho de Jesus Cristo. E isso vai revelar o quanto Ele é importante em nossas vidas. Se nós estamos apaixonados, envolvidos com Cristo, isso precisa contagiar mais pessoas. Precisa. Se nós queremos seguir os passos de André, se nós tivemos um encontro com Jesus, então onde deve estar o nosso prazer? Onde deve estar o nosso prazer? Em Colossenses 1,15, o apóstolo Paulo ali, ele afirma que Jesus Cristo é a imagem, ou seja, Ele é a revelação visível do Deus invisível. E o próprio Cristo, Ele nos garantiu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E assim, meus amados, a Igreja de Jesus, ela é hoje, nos dias presentes, a manifestação do próprio Cristo, e assim deve ser. Porque juntos, nós somos o corpo de Cristo. Não é isso que a palavra vai trazer à tona? Então, por isso que é tão importante nós termos prazer no ajuntamento. Não tem como vivermos uma vida separada do corpo. A nossa vida está no corpo, de ser um participante do corpo. E após isso, é necessário andar em novidade de vida. Quando nós entendemos, quando nós o seguimos, é necessário andarmos em novidade de vida. E o que é isso? Porque às vezes a gente fala de novidade de vida, qual que é a nova? Não é nada disso, não. É entender que o corpo precisa de você. E para isso se doar. Enquanto outros entendem também o mesmo. E também se doam a fim de beneficiar o corpo de Cristo. Sendo algo que traga visibilidade, ou não, porque quem precisa aparecer de fato é o nosso Senhor. com os nossos atos, com o bem que nós somos chamados a praticar, as pessoas precisam dar graças é a Deus. É Ele que precisa aparecer. Porque quem teve um encontro verdadeiro com Cristo, de acordo com João 3, no bate-papo que ele tem lá com Nicodemos, lá vai dizer que esse nasceu de novo. João 3, versículo 3, no meio desse bate-papo, Jesus responde assim para Nicodemos: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você está vendo? Você está vendo? Então ande em novidade de vida. Romanos 6, versículo 4 diz: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Viver em novidade de vida é dar lugar para o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha atuar em nós e a partir de nós. E para ter mais de Deus em nós, é necessário ter menos de nós mesmos. Menos. Pois novidade de vida se dá pelo novo. E quem nasceu de novo, ele precisa aprender dele. Ele precisa ser instruído, iluminado, direcionado. E então, quando o corpo está unido, todo o corpo está unido nesse mesmo propósito, grandes coisas acontecem. E está aí a história para testificar desse fato. Está aí a palavra para testificar desse fato. O quanto que acontece de bênçãos e de maravilhas a partir do ajuntamento. O próprio Salmo 133, quando vai falar da comunhão, ele vai dizer que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É no ajuntamento lá de Atos dos Apóstolos que você vai ver grandes maravilhas acontecendo e impactando as pessoas a ponto deles não se sentirem dignas de pertencer a esse ajuntamento. E por quê? Porque eles viam pessoas boas? Não, é porque eles viam Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer em dado momento: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meus amados, Cristo vive em você? Isso é visível para outros? O prazer de André estava na presença de Cristo. E se nós afirmamos que o nosso prazer também está nessa presença maravilhosa, nós não podemos ser omissos quanto às necessidades desse corpo, de maneira nenhuma. Meu amado irmão, não basta nascer de novo e ficar depois disso num estado vegetativo. Não basta. É necessário andar em novidade de vida. O Espírito Santo de Deus, ele precisa ter liberdade de agir nas nossas vidas e a partir das nossas vidas. Ele precisa inspirar o nosso coração em obediência, em serviço, em devoção. Ele precisa. Não se contente com as coisas velhas, os vícios, os pecados, o conforto. Trave uma lute com o velho para que você se desenvolva para a glória de Deus. Você tem uma parte muito importante nesse processo. Você tem. Você precisa se dispor a viver em novidade de vida. Você precisa buscar, você precisa estar presente. Você precisa participar, você precisa ter os olhos atentos às pessoas à sua volta. A vida é muito mais do que dormir, acordar, pagar conta e comer Isso aí que a gente vê a semana toda. E olhar a nossa agenda e falar assim, puxa, eu não tenho tempo hoje, esse dia não dá. A vida é muito mais do que isso. O Senhor nos chamou para a eternidade. O Senhor, Ele nos chamou para uma vida que tem um início, mas que não tem um fim. E às vezes a gente está aqui, ó, no próprio umbigo, preocupado com a semana, com a nossa agenda, com o nosso tempo. Às vezes no marasmo total, preocupado só em pagar conta, em consumir, em juntar. E a vida é muito mais do que isso. É muito mais. André abriu mão de tudo para viver em prol de Cristo, por meio de um estilo de vida. E a questão que ecoa até o meu coração, que já fez um barulho muito grande no meu coração nessa semana, e eu repasso para você, é: do que você abriu mão para viver para a glória de Deus? Tem um preço, meu amado. Tem um preço. Enquanto a gente estiver mais preocupado com o nosso bem-estar do que propriamente com aquilo que o Senhor espera de nós, pode ser que não estejamos pagando o preço. Enquanto que a gente estiver mais preocupado com a gente mesmo do que com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, pode ser que não estejamos pagando o preço. Que você reflita no pouco que nós sabemos de André. E que você se permita se enxergar nele. Se ver nele. Se contente em ser um André da vida. Isso é grande demais. Você não tem nem ideia do quanto isso é grande. Não pense que ser André exige pouco. Ele estava sempre presente, atuante. Ele buscava. E ele abriu mão de tudo para seguir o Senhor. Nós podemos começar estando sempre presente, buscando ter bons olhos. Sabe? Que às vezes o nosso olhar, ele revela a treva que mora dentro de nós. A palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Às vezes a gente tem uma visão tão pessimista do mundo, das pessoas, dos nossos semelhantes e até mesmo dos nossos irmãos. Nós podemos começar estando presente, buscando ter bons olhos. E quem sabe cheguemos no nível de abrir mão de tudo, dos sonhos, dos planos, para viver os sonhos e os planos de Deus. Mas é importante começar, nem que seja em doses homeopáticas, mas não estacione, esteja sempre aberto para aquilo que o Senhor ministra no teu coração e dê um passo além. Dê um passo além. O Senhor espera mais de você, o Senhor espera mais de nós. Tome o seu lugar no reino.